E agora, a nossa conversa é com Gelson Wecker. Ele é administrador de empresas, especialista em mercado, reitor de universidade por 10 anos, vice-presidente do CODESC, para a gente falar sobre educação, sobre outros assuntos também. Lembrando que você pode interagir aqui conosco, você pode mandar a sua mensagem, tem uma pergunta a fazer ao Gelson, 991-37-7533. Vamos falar de educação, a inteligência artificial, que muito se fala. Gelson, obrigado pela presença, bom dia.
Imagina, bom dia, uma satisfação estar com vocês e poder interagir com os ouvintes, né? E falando de um tema tão pertinente, né? Quando nós falamos em educação, falamos em inteligência artificial, estamos falando do presente e do futuro, né? Então, extremamente importante, agradeço a oportunidade.
Com essa experiência na área da educação e com as novas ferramentas, quando a gente fala especificamente sobre inteligência artificial, qual é a ligação? Ajuda na educação? Pode atrapalhar em alguma coisa?
Nós temos que tomar um cuidado muito grande, né? Quando nós falamos em inteligência artificial, nós estamos falando, lógico, dela relacionada à educação, só que a gente está falando também de pós-educação, né? Hoje o pessoal discute muito, né? Por exemplo, a inteligência artificial, ela vai tomar o lugar do ser humano? Eu digo que não, desde que o ser humano oferece capacidade para tal. E aí nós entramos na questão da educação. Nós conseguimos dar a ferramenta ao ser humano quando ele tem a educação à disposição. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, não há dúvidas que o mundo ele vai girar muito pela inteligência artificial. Mas a inteligência artificial tem que fazer aquilo que o ser humano não se dispõe mais a fazer. Então, voltando um pouco no tempo, né? Eu tenho origem lá no sítio, então, por exemplo, antigamente no sítio você tinha um monte de boia fria que fazia um trabalho, né, cansativo lá no sítio. Hoje você não vê mais. Por quê? Porque ele foi substituído por máquinas, né, por outros mecanismos que não necessitam mais aquele trabalho braçal que o ser humano não quer mais fazer. Hoje nós temos atividades que facilmente serão substituídas pela inteligência artificial. E o ser humano, para continuar tendo lugar ao sol, ele precisa ter uma boa formação. Porque veja o seguinte, quando nós falamos no Google hoje, o Google você faz pergunta e ele te responde, correto? A inteligência artificial, para trabalhar para você, você tem que dar o comando para ela fazer a atividade. O que significa isso? Nós precisamos dar a capacidade ao ser humano a interagir com a inteligência artificial. Aí sim, a inteligência artificial estará trabalhando ao nosso favor. E diante disso, nós chegamos na educação, né, que é a principal ferramenta que nós temos aí realmente de fazer o indivíduo se desenvolver. E a grande questão é, será que nós temos que hoje colocar nas nossas escolas, nas nossas universidades, tudo voltado à tecnologia? Hoje nós temos no mundo um grande debate, né? Nós temos algumas frentes, por exemplo, da pedagogia, eu não sou um pedagogo, sou um administrador de empresas, mas nós temos ramos da pedagogia, por exemplo, que incentivam. Ah, nós temos que ter grandes tecnologias em sala de aula. Eu digo que a tecnologia ela é importante para mostrar, para dar acesso às crianças, aos adolescentes e aos adultos, de como interagir com a máquina. Agora, nada substitui aquela educação fundamentada no bom português, na boa matemática, na química, na biologia. Aquilo que é básico para o ser humano, nós precisamos entender para, a partir de então, entender de outras coisas. Então, só resumindo de tudo isso que eu falei, né? Eu quero deixar claro o seguinte, eu sou muito favorável à tecnologia e não tem volta. Mas nós precisamos continuar investindo no ser humano. É para isso que existe o mundo, para isso que Deus nos colocou aqui, para a valorização do ser humano. Não podemos jamais esquecer dele.
Tem uma pergunta da Miriam, em parte eu acredito que você já respondeu. A Miriam está dizendo o seguinte, se o professor poderá ser substituído, você já dizia, por trás, às vezes tem que se adaptar, sim, não é? Mas sim. Substituído, não. Pela máquina.
Não, eu acredito que não. Por exemplo, o professor, né? Ele é realmente um ser humano, ele é um instrutor que faz toda a diferença numa sala de aula. Hoje nós falamos em educação à distância. Tudo bem, né? É muito bem-vinda a educação à distância, mas você veja o seguinte, apesar do ensino à distância, ainda nós temos pessoas que buscam a aula presencial. Então, nós temos na educação à distância, por exemplo, uma ferramenta muito boa de disponibilizar a educação para muitas pessoas. Agora, nada substitui a aula presencial. A figura do professor, ela é essencial, não se discute isso em todos os níveis. O professor, ele é um grande intermediador, por exemplo, de um grande debate numa universidade, ele é fundamental. No ensino básico, né, aquele que eu defendo tanto, o professor é a base. E muitas vezes você pode notar o seguinte, o professor é a referência da criança, né? Você pode notar, muitas vezes a criança vem com algum assunto em casa e esse assunto muitas vezes é baseado naquilo que o professor levou. Então o professor é uma grande referência. Eu não vejo, sinceramente, eu não vejo o professor sendo substituído pela inteligência artificial, não. Não, pelo papel que ele tem, eu não vejo isso.
Tem mais uma perguntinha aqui, o Juliano, você pode interagir conosco, 991-37-7533.
É um assunto provocador, né? O pessoal realmente tem
muitas pessoas gostam dúvidas de interagir. O Juliano está falando justamente sobre o ensino à distância e o presencial. Ele está perguntando, vai mais, o ensino à distância vai ganhar espaço do presencial e as estruturas físicas, as construções, as faculdades, as universidades, isso pode ter um novo rumo a partir desse encaminhamento, se é que isso irá acontecer?
Eu acredito o seguinte, nós já tivemos uma grande evolução com relação à educação à distância. Lógico, a educação à distância ainda cresce muito. Muitas vezes as pessoas acabam optando pela opção de ir à universidade, né, e ficar em casa. Então hoje você tem para todos os gostos. Mas eu sinceramente, né, por toda a experiência que eu tenho, 23 anos aí voltado ao ensino superior, 10 com a reitoria diretamente, com a diretoria diretamente, eu digo que ainda sim nós teremos espaço para os espaços físicos. Por exemplo, vamos pegar o caso aqui da Univel. Olha que espaço belíssimo que nós temos de aprendizagem. Essa interação que acontece aqui jamais será substituída. Reforço, o ensino à distância continuará crescendo? Eu acredito que ainda sim. Mas lógico, ele não vai crescer a passos largos como vinha antigamente, né? Ele teve um momento de maior crescimento, mas ele tende ainda a continuar crescendo. Mas reforçando, nada substitui o espaço físico também. O bom que hoje nós temos para todos os gostos, né? Para você que quer ir para a universidade, fazer o ensino presencial, aproveitar, por exemplo, todo o espaço que nós temos de laboratórios, né? Interação entre pessoas e tal, isso realmente é insubstituível, né? E para aqueles que preferem fazer um estudo mais cômodo, né, na sua casa, onde estiver, no momento que quiser, também a educação à distância ela está aí à disposição. Mas reforçando bem a pergunta do seu ouvinte aí, né, do nosso ouvinte. Não, né, o espaço físico das universidades ele não vai acabar, não. Uhum. Lógico, se as universidades continuarem, assim como a Univel e tantas outras aí, se adequando, né, àquilo que nós precisamos ter em termos de espaços mais confortáveis, mais agradáveis e com toda a tecnologia.
A Beatriz de Toledo, obrigado pessoal de Toledo nos acompanhando, os ouvintes de toda a região. A Beatriz diz o seguinte, o Brasil anda atrasado. Se luta tanto para colocar, se lutou pelo menos, diz ela aqui, o texto é um pouco longo, para implantar computadores, notebook nas escolas. E hoje a gente vê que a internet tem causado alguns prejuízos. Tem países que estão retirando das salas de aula os computadores e notebooks. É isso mesmo?
É isso. Você vê, né? No Brasil nós temos, como eu disse antes, algumas frentes que incentivam, nós temos que levar a tecnologia para a sala de aula. Realmente é importante, por exemplo, o jovem, né, iniciando no estudo, ele ter acesso, por exemplo, a um bom notebook para saber o que nós temos de potencial no notebook. É importante. Agora eu volto a frisar, nós não podemos substituir a educação por um notebook. A principal educação, por exemplo, principalmente na escola básica, na educação básica, está no ensinamento básico que nós precisamos da formação daquele ser humaninho que está lá na sala de aula. Então, o principal de tudo é ainda a boa educação no português, na matemática, na química, na física, na biologia, né? Então, não se discute. Por exemplo, vamos pegar um caso aqui de Cascavel. Hoje nós temos no ensino básico de Cascavel 31 mil alunos, que são o nosso futuro, né? Se a gente parar para analisar, logo, logo nós estaremos aí com essa geração dominando Cascavel. O que nós tivemos, por exemplo, em Cascavel? O investimento no melhoramento do ambiente da educação. Essas crianças precisam ir para a escola, essas crianças precisam gostar da escola. E por isso, por exemplo, você deve ter acompanhado aí em inaugurações, nós temos na escola de Cascavel, além da sala de aula, um bom pátio, né, um parquinho, brinquedos, uma boa cozinha para uma boa alimentação. Né? Fazer um comparativo no momento que nós estudávamos, né? O nosso ensino básico lá na década de 70, 80, né? Vamos abafar o caso, né? Mas naquela época, o que a gente tinha? Uma escola, sala de aula. né? O que que era o parquinho? Era um pátio aberto que a gente corria na hora do intervalo. A merenda como era? De qualquer maneira, a grande parte do pessoal levava a sua merenda daquele seu jeito. Eu, por exemplo, eu estudei numa escola municipal rural, no interior de Marechal Rondon. Eu sou da época que estudava no mesmo...
Interior do interior.
No mesmo espaço, primeira e quarta série de manhã... E segunda e terceira tarde, né? Eu sou dessa época. E você vê, e eu tive a oportunidade... Você
parava por filas e a professora era a mesma.
Metade da sala era primeira série e metade da sala era quarta série, né? E a gente sentava naquele banco de dois no mesmo banco, né? Quem sentava comigo, eu lembro, do primeiro ao quarto ano, era meu vizinho Darcy, né? Que era de uma outra família. Ele sentava, a gente dividia o banco lá. Então, e você vê, e nós aprendemos... Hoje, nós temos esse ambiente escolar muito agradável. Eu tive a oportunidade aqui de participar, né, com toda a administração, com o prefeito Paranhos, com a Márcia Baldini, de inauguração de escolas. Que ambiente agradável, né? Dá para ver que a criançada está ali realmente com gosto de estudar. Agora, a gente tem que tomar cuidado também o seguinte.
Olha, o Nilson está dizendo aqui, naquela época tinha-se foco. Hoje são muitas opções, muitas informações, as crianças ficam meio perdidas. Se não tiver um comando adequado, a criança acaba não aprendendo, diferentemente do passado.
Comando. Eu compartilho dessa ideia também, porque eu vejo o seguinte, tem alguns, né, que colocam assim, nós temos que deixar os nossos filhos fazerem livremente o que querem, eles que vão escolher. Mas o papel da família, do pai e mãe no direcionamento das escolas é fundamental. Realmente, vamos parar para analisar. Nós não podemos hoje deixar a criança totalmente voltada ao celular. O celular é atrativo. Tem muitas coisas de divertimento aí. Se você pedir para ele, você prefere passar o dia na frente do celular ou na frente do joguinho ou ir para uma sala de aula, não faça essa pergunta que ele te responde.
Agora, isso tem relação com alguns países, algumas escolas aí mundo afora que estão retirando os computadores das salas de aula?
Sim, é fato. Por exemplo, você tem países de primeiro mundo que são lideranças na educação mundial que já estão... Vamos pegar o caso da Coreia do Sul. Né? Que realmente tem uma educação muito forte. O que que eles estão fazendo? Retirando a tecnologia de sala de aula em determinado momento. Em que momento? No momento inicial. O que que eles acreditam? Nós precisamos realmente dar aquela educação básica para depois ele conseguir interagir com a tecnologia. Então, assim, nós temos hoje diversas experiências pelo mundo em países que sim são referência na educação e eles estão tirando notebooks e celulares das crianças no momento inicial de educação. Mas o que que eu vejo, né? A educação é uma eterna evolução e aprendizagem. Então, assim como lá atrás a gente falava de levar a tecnologia, hoje nós estamos falando também da possibilidade de tirar a tecnologia, né? Então, eu digo o seguinte, o Brasil ainda caminha, talvez, né, se considerar o Brasil como um todo, a passos lentos. Cascavel, eu digo que nós já caminhamos a passos mais largos com relação a uma boa educação. É interessante destacar aqui que muitas vezes a gente não pode pegar e simplesmente comparar os índices brasileiros e dizer o seguinte, Cascavel está na mesma leva. Eu digo que nós estamos um passo à frente. Lógico, nós precisamos estar mais à frente ainda, mas ainda eu acredito que nós caminhamos bem. E naquilo que eu acredito, pela minha formação, por aquilo que eu trabalhei, sem dúvida nenhuma, a educação precisa ser a base de uma sociedade. Repito, a educação precisa ser a base da sociedade, assim como a família. Se nós tivermos famílias bem constituídas, direcionando bem os seus filhos com uma boa educação, nós teremos uma sociedade cada vez melhor.
Tem ouvintes fazendo menção aqui à educação pública como precária, como uma série de dificuldades que nós enfrentamos aqui no nosso país. Pela sua experiência, a escola pública, a educação pública no Paraná, aqui em Cascavel, por exemplo, como é que a gente está nesse contexto nacional?
Olha, como eu disse antes, eu acredito que nós estamos caminhando bem.
Estamos à frente um pouco.
Estamos à frente.
Isso é certo.
Se você compara com o Brasil, e eu faço parte do Conselho Federal de Administração, eu sou um conselheiro federal representando o Paraná no Brasil. Né? Uma das 27 cadeiras é minha, de Cascavel, para o Brasil. E eu tenho viajado bastante o Brasil, né? Feito palestras e tal. Agora, no final do mês, eu estarei, por exemplo, em Fortaleza, fazendo uma palestra lá no Encontro Estadual de Micro e Pequenas Empresas. Então, eu estou tendo a oportunidade de viajar o Brasil. E eu tenho visto o seguinte, realidades muito diferentes. Eu recentemente estive no Amapá, na cidade de Macapá. E eu fiz questão lá, eu fui convidado pela Assembleia Legislativa do Amapá para palestrar justamente sobre negócios, sobre empresas. E aí eu tive a oportunidade de conhecer um pouco aquele ambiente. É muita diferença. É um outro Brasil. Se você pega, por exemplo, hoje Cascavel, né? E eu estou aqui sim defendendo que nós temos já uma educação que está um passo à frente. Quando você pega uma escola de Cascavel hoje, totalmente revitalizada ou construída novinha, e você compara com o que eu vi no Amapá, não parece ser o mesmo Brasil. Então, sim, né, nós estamos um passo à frente. Não quero dizer aqui que nós estamos perfeitos, que não precisa mais nada. Não, a educação não tem limites. Nós precisamos cada vez mais melhorar a nossa educação. Mas eu digo ainda que nós caminhamos bem.
Como administrador de empresas e com essa visão ampla também de economia, da própria movimentação que a gente observa aqui no oeste do Paraná, em Cascavel, conversava inclusive mais cedo aqui no CBN Cascavel, primeira edição, com o Ricardo Lora, vice-presidente do Codesc. Você foi do
Codesc
também?
Sim, vice-presidente.
Foi vice-presidente do Codesc.
Sim, por muitos anos, acho que 7 anos.
E Cascavel está aí com uma agenda, está aí com um plano 2050.
Espetacular o trabalho do Codesc.
Muito interessante.
Nossa, muito, muito.
E
muito.
Os prefeitos têm que estar antenados, né? Os próximos prefeitos dessas próximas gestões até 2050 têm que ter esse comprometimento, essa visão, esse alinhamento, para que a coisa possa ter sequência, para que realmente Cascavel possa crescer de forma consistente.
Sem
é isso, Gelson?
Dúvida nenhuma. Me permita fazer essa citação aí do Codesc. O que é o Codesc? É um conselho de desenvolvimento. Lá existem cabeças pensantes em plataformas, em câmaras, que ficam constantemente pensando o futuro de Cascavel e, lógico, sempre linkando com aquilo que a gente tem de presente. Então, hoje, quando nós olhamos para o futuro de Cascavel, nós temos que tomar o cuidado, por exemplo, o próximo prefeito, ele não pode ter uma visão de 4 anos. E ele também não pode só ter uma visão de 8 anos. Ele vai falar assim, não, é a minha gestão e mais a reeleição. Não é isso. Nós precisamos sempre, para tudo aquilo que nós fizermos, pensar realmente Cascavel a longo prazo. Olha o trabalho do Codesc. Eles têm uma fotografia do que é Cascavel em 2050. E o que nós precisamos trabalhar hoje em Cascavel? Cascavel 2050. Nós estamos em 2024 e quando você olha para frente, fala assim, nossa, mas faltam 26 anos. Isso passa muito rápido. Se nós não prepararmos o terreno hoje, fazer hoje, pensando lá no futuro, quando vê, nós estaremos no futuro, Zé Roberto, no mesmo patamar que nós estamos hoje. E aí eu faço questão de lembrar o seguinte, Cascavel, olha onde estava Cascavel antes do governo Paranhos. E olha onde está hoje. Antes a gente tinha um crescimento na faixa de 5, 6%. Agora a gente está crescendo na faixa dos 15, 16 até 18%. É esse crescimento que Cascavel merece e precisa. E aí, como é que nós chegamos aqui? Lá atrás. Se não tivesse iniciado lá atrás, talvez nós estaríamos no patamar de algumas cidades, no mesmo tamanho de Cascavel, que acabaram parando no tempo. E eu vejo o seguinte, quem faz o nosso tempo e quem faz o nosso futuro somos nós. Então nós precisamos ter essa responsabilidade, né, de querer realmente fazer o nosso futuro. E o nosso futuro começa agora e eu tenho aí já acrescentando novamente, os próximos gestores de Cascavel precisam ter uma visão de futuro. E tenho lá no Codesc, com todo o estudo que foi feito, Cascavel 2050, com uma excelente fotografia do que nós precisamos ter e do que nós precisamos fazer hoje para chegar até lá.
Cascavel tem crescido economicamente 8%, 10%, 12%. Tem espaço para continuar crescendo nesse mesmo ritmo?
Tem. Por que eu digo isso? Porque nós temos muito ainda a realizar. Então, se você pega o potencial de Cascavel, o potencial industrial, nós temos muito a realizar. Se nós pegamos o potencial rural, olha quanta coisa que nós temos ainda para agregar ao agro, né? O agro já é uma referência para Cascavel e você vê o seguinte, em todo show rural, você vê uma nova evolução. Então, você vê realmente que existe, sim, muito espaço para crescimento. E Cascavel ainda está um passo à frente, porque hoje nós estávamos falando agora recentemente sobre a educação, né? Nós somos um polo de educação, gente. Analise o seguinte, quais são as cidades do Brasil que têm um potencial de educação que Cascavel tem? São poucos. Nós temos escolas municipais que são referência. O ensino médio vem também num trabalho muito forte do governo estadual, do governo Ratinho. O ensino superior de Cascavel, nós temos a UniOeste como uma referência do ensino público. Nós temos instituições privadas aqui que são referências. Se você pega aí, são conceitos nacionais muito bem colocados. Isso dá para Cascavel um ganho muito grande. Então hoje, quando a gente fala de capital humano, Cascavel está um passo à frente. Então, sim, essa pergunta te reafirmando, né, nós temos sim muito espaço para crescer nessas medidas que nós estamos crescendo agora.
A gente tem acompanhado também a manifestação dos líderes, dos representantes das entidades de classe, a SIC, a MIC, o próprio CODESC, enfim, essa maturidade, não é? E você destaca o prefeito e muita gente tem elogiado, pessoas que vêm de fora. Ontem eu conversei com uma pessoa de fora e ele dizendo o seguinte, que teve uma vez em Cascavel e ficou impressionado. O Éder, inclusive, está fazendo aqui uma pergunta. Cascavel tem maturidade suficiente? Quando a gente vê a manifestação dos líderes, dos empresários, das entidades, a gente observa a maturidade, isso é muito positivo, buscando experiência no mundo inteiro, não é? Trazendo aquilo que de repente serve para cá, para ser utilizado aqui. A população está alcançando essa maturidade também? A população está caminhando junto, faz essa leitura para poder decidir certo?
Sim, eu digo o seguinte, Cascavel, ela tem amadurecendo, ela vem amadurecendo a cada dia. E esse amadurecimento é um conjunto. Eu sou daqueles que acredito que sociedade é um todo. Não existe um governo ruim e uma população boa, ou uma população boa e um governo ruim, né? Você não tem empresários que são bons e o resto da sociedade é ruim. Não, não existe isso. Nós precisamos ter uma sociedade cada vez com mais consistência. E eu vejo que Cascavel, ela tem, digamos assim, essa visibilidade justamente por essa construção conjunta. A sociedade como um todo em Cascavel tem evoluído, tem participado. Um exemplo disso, né? É o que a gente vê, por exemplo, de crescimento hoje em Cascavel. Cascavel é uma cidade que não cresce só no centro. Ela cresce em todos os âmbitos do município. Por exemplo, nós temos aí determinadas regiões que receberam investimento do poder público e a sociedade correspondeu abrindo lá novos estabelecimentos comerciais, né? Acabou gerando mais riquezas, mais emprego naquela região. Então, se você ver de um modo geral, Cascavel cresce por essa combinação de fatores positivos, tanto por parte do poder público, quanto do empresariado, né? De todas as classes. Olha as entidades de Cascavel, quanto amadurecimento, são referências para o Paraná e para o Brasil, né? E também pela sua população que cresce junto.
Nosso tempo acabou, precisamos ir aos estúdios da CBN em São Paulo. Gelson, muito obrigado pela
satisfação,
participação.
Obrigado pelo espaço, é sempre muito bom estar com vocês aqui e dialogar com esse público seleto e formador de opinião.